Olá, eu sou o Chico Almeida.
E eu sou Daniele Santos.
Começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, Contag se encontra com o Ministério do Meio Ambiente para resolver impasses que têm travado o desenvolvimento da agricultura familiar.
E mais, primeiro Grito da Terra Nordeste reúne mais de 4 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais em Fortaleza.
A agricultura familiar preservando o meio ambiente.
Os problemas enfrentados pelos agricultores familiares que vivem em unidades de conservação ambiental estão próximos do fim, Chico. Representantes da Contag se reuniram no último dia 24 com o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, para debater a situação.
É verdade, Daniele. Eles também discutiram a resolução do Banco Central que exige o licenciamento ambiental de quem vive no campo, como um dos requisitos para acessar créditos bancários. Mais informações com a repórter Cileia Pontes.
A permanência de famílias tradicionais em áreas de preservação ambiental foi um dos pontos da pauta da reunião entre a Contag e o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink. As áreas em questão são o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, a Serra das Confusões, no Piauí, e a Reserva Biológica da Mata Escura, em Minas Gerais. Na unidade que fica na Serra da Bodoquena, a falta de plano de manejo fez com que um juiz estadual anulasse a criação da reserva, prejudicando os agricultores familiares que residem no entorno. O ministro Carlos Mink prometeu que o plano de manejo vai ficar pronto em 50 dias. A decisão agradou o presidente da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Mato Grosso do Sul, Geraldo Almeida.
A gente entende que já foi um encaminhamento. Com esse encaminhamento aí que foi dado, com várias reuniões aí que a Contag vai estar presente nessas reuniões, no entendimento nosso, essa reunião foi muito boa.
Na Serra das Confusões, no Piauí, os agricultores familiares que residem no entorno estão preocupados com a possibilidade de ampliação da área. Mas o Ministério do Meio Ambiente informou que a ampliação não vai acontecer e que o governo optou pela criação da Serra Vermelha, em uma região próxima que não vai afetar os moradores da Serra das Confusões. Em Minas Gerais, fica a Reserva Biológica da Mata Escura, considerada de extrema importância por abrigar espécies da Mata Atlântica em extinção. Lá, existem 3 assentamentos e uma comunidade quilombola, e eles têm tido problemas para conseguir produzir por estar vivendo na reserva. Ficou decidido que um grupo de trabalho deverá estudar a melhor forma de resolver o impasse. O secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Paulo Caralo, afirma que os encaminhamentos negociados com o ministro Carlos Mink foram satisfatórios.
Dos principais pontos da pauta do Grito da Terra Brasil, dos principais pontos que se trata do licenciamento ambiental, da questão da criação dos parques, das áreas de preservação, de proteção integral, da questão da própria resolução do Banco Central, esses 3 pontos o ministro ficou atentamente. E o que deixou mais satisfeito é que todos esses pontos nós tiramos os encaminhamentos.
Sobre licenciamento ambiental nos assentamentos, os representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário convidaram a Contag a participar de oficinas em vários estados. Além disso, ficou definida uma ação conjunta entre os Ministérios do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Agrário e a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, a ABEMA, para identificar e buscar soluções que possam acelerar o processo de licenciamento ambiental nos assentamentos da reforma agrária em todo o país.
Bom, e ainda sobre meio ambiente, Chico, o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai começar a distribuir cartilhas explicativas sobre a Resolução 3545 do Banco Central.
A resolução exige o licenciamento ambiental como condição para que proprietários de terras na Amazônia tenham acesso ao crédito rural.
Em reunião com a Contag, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, informou que os proprietários de até 4 módulos fiscais têm 2 anos a partir do dia 1º de julho para solicitar a regularização ambiental da propriedade.
E para pedir a regularização, é preciso apresentar o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, o CCIR. São válidos os CCIRs atuais e os emitidos para os anos de 2003, 2004 e 2005.
Isso mesmo, Chico. E o documento que comprova a solicitação de regularização ambiental ambiental ao órgão estadual é válido para ser apresentado ao agente financeiro no momento de pedir o crédito rural.
E uma informação importante, Daniele, para quem tiver até 4 módulos fiscais, a documentação referente à regularidade ambiental pode ser substituída por uma declaração individual escrita à mão, atestando a existência física de reserva legal e área de preservação permanente na propriedade.
Para mais informações, os agricultores devem procurar seus sindicatos. Eles vão repassar as informações e tirar as suas dúvidas.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
E após 8 dias de reuniões em Genebra, na Suíça, a rodada de Doha da Organização Mundial do Comércio terminou sem acordo entre os países.
É verdade. Do ponto de vista diplomático, a situação não é favorável ao Brasil. Mais informações com o repórter Pedro Henrique Barreto.
Depois de 7 anos de tentativas para se chegar a um comércio internacional mais justo e equilibrado, a rodada de Doha chegou ao fim sem resultados concretos. Na avaliação do secretário de Relações Internacionais e vice-presidente da CONTAG, Alberto Brock, o fracasso nas negociações compromete a credibilidade da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Alberto aponta uma das causas que comprometeu o acordo entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento que integram o G20.
Esta negociação, ela teve como grande estupim, grande ponto central da divergência. E o fracasso se deu exatamente por os países desenvolvidos não aceitarem as salvaguardas especiais para a agricultura familiar dos países em desenvolvimento, especialmente da China e da Índia.
Além da discordância dos países ricos, o dirigente acredita que o Brasil, líder do G20, também contribuiu para o fracasso das negociações por ter discordado de interesses dos outros países pertencentes ao grupo.
O G20, após esta fracassada rodada da reunião, também não será o mesmo. E a postura do Brasil, por interesses muito específicos do agronegócio e também, junto com isso, basicamente o etanol, apesar de ter tido uma posição intermediária, jogando todas as fichas para selar o acordo, conseguiu também descontentar países muito aliados no G20, como foi a Argentina e como foi a Índia e a China. Então, com certeza, se deu rupturas de todos os lados e o Brasil, neste aspecto, também ajudou nessas rupturas.
Apesar do resultado de Doha, Alberto Brock afirma que a CONTAG cumpriu a sua tarefa de apresentar e defender regras para um comércio justo e em defesa da agricultura familiar brasileira.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
E a Petrobras inaugurou na semana passada a sua primeira usina de biodiesel. Ela fica em Candeias, no estado da Bahia.
É isso mesmo, Chico. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da agricultura familiar à produção do biocombustível. A repórter Fernanda Peregrino tem mais informações.
Com capacidade de produzir até 57 milhões de litros de biodiesel por ano, a usina inaugurada pelo presidente Lula é uma das promessas para impulsionar a agricultura familiar. Segundo o governo, até o fim de agosto, a previsão é de que a Petrobras inaugure mais 2 unidades para a produção de biodiesel. Uma delas ficará em Montes Claros, Minas Gerais, e a outra na cidade cearense de Quixadá. Juntas, as 3 usinas devem gerar renda e trabalho para 55 mil agricultores familiares que vão fornecer as matérias-primas necessárias ao processo de extração de óleo para a fabricação do biodiesel. Além da usina, a Petrobras tem outra novidade. É o que explica o secretário de Política Agrícola da CONTAG, Antoninho Rovares.
No nosso caso, a questão do biodiesel ela é fundamental, pois agora haverá uma diretoria da Petrobras voltada especificamente para esse tema e que traz para nós uma expectativa muito grande com relação à inserção concreta da agricultura familiar no Programa Nacional do Biodiesel.
Segundo a Petrobras, foram investidos R$101 milhões na construção da usina de Candeias.
CETAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
E por falar em biodiesel, a CONTAG participou de mais uma reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
A reunião teve como objetivo tratar de assuntos como bioenergia, zoneamento agroecológico e relações de trabalho. Na opinião do presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, a participação de todos os segmentos envolvidos trouxe um resultado positivo ao encontro.
O importante é esse esforço de sentar tripartitamente, trabalhadores, governo e empresários, para ir construindo uma proposta nessa direção de avanço da produção dos biocombustíveis, com zoneamento agrícola, com discussão de como melhorar as condições de trabalho desses trabalhadores, porque o momento é oportuno para o Brasil, para os trabalhadores e para os empresários, e não será possível a gente avançar se não construir política com participação e diálogo. O que não foi possível fechar agora, poderá ser depois, mas o importante é que saiu cada um dando a sua contribuição e apontando para o futuro.
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é vinculado à Presidência da República e coordenado pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT.
Juventude, a força do movimento sindical.
Estudar em uma universidade é o sonho de muitos agricultores e agricultoras familiares. Mas a falta de recursos muitas vezes dificulta o acesso ao ensino superior.
É, Chico, mas uma iniciativa da Universidade Federal de Goiás mostra que é possível trabalhadores e trabalhadoras rurais chegarem até a faculdade. Quem tem os detalhes é a repórter Andréia Povos.
Uma proposta inovadora da Universidade Federal de Goiás, em parceria com a FETAEG e com a CONTAG, tem mudado a realidade de muitos agricultores familiares e assentados rurais. O projeto, que faz parte do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, PRONERA, tem curtado o caminho até o ensino superior. Desde o dia 17 de agosto, cerca de 60 jovens ligados ao movimento sindical começaram as aulas do curso de Direito na universidade, que terá duração de 5 anos. A secretária de Políticas Sociais da FETAEG, Ana Maria Caetano, explica que o curso é intensivo para os trabalhadores rurais e que de um total de 10 módulos, ele atualmente está no terceiro.
A cada período de 6 meses, eles ficam 3 meses aqui em Goiás, onde tem aula pela manhã, tem trabalho à tarde, de toda e aula à noite. Então é um intensivo, fica aqui por conta de estudar, né? E depois, ao final de 3 meses, a disciplina, são disciplinas normais do curso, e aí depois de 3 meses eles retornam para suas comunidades, vão trabalhar, vão produzir, porque todos são agricultores familiares.
Um dos principais requisitos para participar do processo de seleção é ser filho de agricultor familiar ou assentado rural. Durante o período de inscrição, a universidade recebeu 636 pedidos de candidatos de todos os estados. O edital ficou publicado durante 20 dias e a prova foi elaborada pela própria universidade. A agricultora familiar Suelen Aparecida Ferraz, de 20 anos, que mora no município de Guaraíta, em Goiás, é uma das 60 estudantes que fazem parte da turma. Ela conta a importância de estar cursando o ensino superior.
Nossa, esse curso é de suma importância devido que o pequeno produtor rural, até mesmo o filho do pequeno produtor rural, não tem condição financeira de estar bancando um filho de um curso de nível superior elevado como esse. E também é que vamos poder finalizar o curso trabalhando dentro do sindicato.
Recentemente, a Procuradoria Federal de Goiás entrou com uma ação civil pública pedindo a suspensão do curso. O órgão alegou que a portaria publicada pela Universidade Federal de Goiás era ilegal. Um dos argumentos é que o edital restringiu o público participante. Atualmente, a FETAEG aguarda o parecer final da Justiça sobre o caso.
O recado que vem da terra.
No dia 30 de julho, a cidade de Fortaleza, no Ceará, recebeu milhares de pessoas de todos os estados da região para o primeiro Grito da Terra Nordeste.
É verdade, Chico. Foram cerca de 4 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais em busca de melhores condições de trabalho, renda e qualidade de vida. A reportagem é de Fernanda Peregrino.
Realizado pela primeira vez, o Grito da Terra Nordeste foi considerado a maior mobilização de massa realizada pelo Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais na região. A expectativa dos participantes é de que o evento contribua para impulsionar a reforma agrária e o fortalecimento da agricultura familiar. A secretária de Organização e Formação Sindical da CONTAG, Raimunda Demacena, explica a importância de uma mobilização conjunta entre as federações do Nordeste.
O grito, ele vem com essa perspectiva, tratar de uma pauta de reivindicação que vai de questões emergenciais à questão a médio e a longo prazo de convivência com o semiárido nordestino, traz também a rearticulação e a mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras do campo da região Nordeste, aonde nós vamos estar tratando várias questões dos estados e trazer novamente esse sentimento de pertencimento de todos nós aqui da região Nordeste, que essa região não é uma região pobre, e sim uma região cheia de potencialidades. Se acreditar, junto ao poder público e sociedade civil organizada, é um lugar muito bom de se viver.
Para o presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, é preciso mais articulação dos governos dos estados para desenvolver a região.
Precisa ser feito o processo de assistência técnica, que é um papel do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Tem 390 milhões de reais para assistência técnica liberado pelo governo federal. Agora, é preciso que os prefeitos se movam, tirem, né, o traseiro da cadeira, comece a trabalhar. É preciso que os sindicatos mobilizem os trabalhadores, é preciso que cobre dos governos do estado. O governo do estado precisa, na verdade, colocar como prioridade essa política de desenvolvimento para a agricultura familiar.
Os participantes do Grito da Terra Nordeste produziram uma carta de compromisso. Ela foi entregue ao governo federal e governos estaduais com o objetivo de dar sequência às reivindicações ao longo do ano. O evento também foi marcado por um ato que lembrou os 25 anos do assassinato da trabalhadora rural Margarida Alves e sua luta em defesa dos direitos trabalhistas e humanos.
A voz da CONTAG, a voz e a vez do trabalhador rural.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
E se você, ouvinte, quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168, CEP 70343-970, Brasília, Distrito Federal.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
E na última semana de julho, lideranças sindicais do Estado do Espírito Santo participaram de um curso de oratória em Guarapari.
A oficina foi destinada aos candidatos que são ligados ao movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. O objetivo foi capacitar os dirigentes para as eleições de outubro. A repórter Andréia Póvoas tem as informações.
Entre os dias 29 e 30 de julho, 40 dirigentes participaram do curso de oratória, promovido pelo Coletivo Estadual de Comunicação da FETAES, em parceria com a CONTAG. Os candidatos aprenderam técnicas de oratória e de elaboração de discursos políticos. Também trataram de temas relacionados ao desenvolvimento rural do país e de projetos de interesse da agricultura familiar. O secretário de Comunicação da FETAES, Júlio César Mendel, afirma que a oficina foi importante para que os candidatos possam fazer um trabalho mais qualificado durante a campanha.
A avaliação para a FETAES é muito positiva, até porque foi a primeira que está acontecendo nesses 40 anos de FETAES. Foi atendida a nossa expectativa, que era realmente proporcionar uma maior habilidade dos candidatos para o pleito eleitoral nos seus municípios. Eu queria fazer um destaque pelo compromisso que esses candidatos tiveram e o esforço que eles tiveram nessa oficina de oratória em aprender realmente novas técnicas para que eles possam implementar de fato no dia a dia, no calor das eleições.
Eleomar Alves Carneiro, trabalhador rural, que é candidato pelo PT a vereador no município de Mantenópolis, no Espírito Santo, afirma que a oficina atendeu às suas expectativas.
A parte que eu mais gostei foi a parte da postura, né, que o candidato deve ter diante do público, né, além de se expressar bem verbalmente. A parte corporal também influencia muito, né? Os gestos, a postura, o estado de espírito que a pessoa chega diante do eleitor. também influencia muito. Então foi esses detalhes que eu gostei, que faltava, né, na minha pessoa, no meu discurso, no meu perfil de candidato.
Após as eleições de outubro, a FETAES quer realizar um novo encontro com os candidatos eleitos. A ideia é promover oficinas práticas de rádio, TV e jornal para fortalecer a divulgação do movimento sindical no Espírito Santo.
Agricultores familiares que precisam de assistência técnica e extensão rural já podem apresentar seus projetos aos órgãos estaduais responsáveis.
É isso mesmo, Chico. No volume de recursos reservados pelo governo para o Plano Safra 2008-2009, estão disponíveis 397 milhões de reais para assistência técnica. A reportagem é de Fernanda Peregrino.
O aumento do dinheiro para assistência técnica foi uma reivindicação do Grito da Terra Brasil 2008. Os recursos aumentaram de 161 milhões para 397 milhões. O secretário da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Adoniran Peraci, explica como os agricultores podem apresentar suas demandas às empresas de assistência técnica e extensão rural nos estados e quais procedimentos devem ser tomados.
Basicamente, o procedimento que ele deve tomar para buscar a elaboração de um bom projeto, por exemplo, nós aumentamos todos os limites de financiamento do Pronaf, baixamos as taxas de juros, então a possibilidade de entrar mais recursos na propriedade é bastante grande. Para ele fundamentar um projeto bem feito, com capacidade de pagamento, que suporte uma relação com o sistema financeiro, com o banco, com as cooperativas nossas de crédito, é muito importante que ele busque primeiro o seu sindicato. Porque os sindicatos, eles foram informados via sistema CONTAG ou até mesmo via comunicação de massa que mais recursos entraram para o sistema de extensão.
Este ano, o governo federal quer aumentar o número de contratos assinados para o crédito rural, chegando a um total de 2 milhões e 100 mil contratos, como explica Adoniran Peraci.
Nós saímos de 2003 com apenas 950 mil, alcançamos 1 milhão e 800 mil, chegamos a 2 milhões recentemente na última safra e queremos incorporar mais 100 mil agricultores familiares no Pronaf.
O secretário da Agricultura Familiar do MDA informou ainda que o agricultor poderá contar, além do crédito, com um serviço de assistência técnica para assessorá-lo e qualificar a aplicação do crédito rural.
E a gente encerra o programa de hoje com a voz da grande sambista Beth Carvalho.
É, Chico, a gente vai ouvir a música O Show Tem Que Continuar. Composição de Luiz Carlos da Vila, Arlindo Cruz e Sombrinha.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
O teu choro já não toca. Meu bandolim diz que a minha voz sufoca. Teu violão, afrouxaram-se as cordas e assim desafina. E pobre das rimas da nossa canção. Hoje somos folha morta, metais em surdina, fechada a cortina, vazio o salão. Se os duetos não se encontram mais, pelos solos perderam a emoção, se acabou o gás pra cantar o mais simples refrão. Se a gente nota que uma só nota já nos esgota, o show perde a razão.